Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. O país foi a votos e agora? Como se governa Portugal? Ligue, participe até ao meio-dia através do 91-002-4185.
A AD venceu as eleições, o país virou à direita, a esquerda ficou muito longe de conseguir chegar a uma nova geringonça, muito por obra do Chega, que quadruplica o número de deputados. Numa noite em que a abstenção baixou, sobra, no entanto, um enorme problema: como se vai governar Portugal? Na hora dos discursos, Luís Montenegro pediu responsabilidade aos partidos da oposição, Pedro Nuno Santos assumiu a derrota e disse que agora passa a liderar a oposição, enquanto que André Ventura insiste que, com mais de 1 milhão de eleitores, vai ter de ter uma palavra na governação. Com tudo isto, José Manuel, como é que achas que o país vai acabar por ser governado?
Bom dia, Carla, novamente. Dia. Olha, eu acho que se as coisas correrem como normalmente e como devem correr, a AD deve fazer um governo com iniciativa liberal e procurar a seguir fazer os acordos pontuais que precisar para governar.
Com quem?
Com aqueles que forem possíveis. Isto é, tem que falar com todos. Literalmente com todos, sendo que com alguns é quase, não se esperará nada, não se espera nada do Bloco, como aliás foi possível perceber aqui pelo explicador, não se espera nada do PCP, mas pontualmente, aqui e acolá, acho que se pode esperar praticamente de todos os outros alguma coisa. Que aliás é o que é normal num Parlamento. Portanto, é o que é normal num Parlamento e desse ponto de vista nós temos que começar a ser também um bocadinho mais normais, nomeadamente na forma como se pensa naquilo que é, no Parlamento, a relação com o Chega. Porque aquilo que aconteceu ontem, basicamente, enfim, eu achei muita graça a ver gente durante a noite nas reações, a começar pelo Primeiro-Ministro, a dizer que só estávamos nesta confusão porque o Presidente da República tinha querido que assim fosse. Quando foi ele que se demitiu, quando foi ele que arranjou os charilhos todos que levaram à demissão e quando era óbvio que a solução que ele engendrou não era aceitável por ninguém no, com juízo, não é? Portanto, agora, nós estamos em boa parte nesta situação e estamos em boa parte com esta composição parlamentar, porque houve um partido que cresceu muito, chamado Chega, partido que andou a ser promovido muito durante os últimos meses, precisamente por quem agora lhe aponta o dedo, estou a falar sobretudo dos socialistas. E falámos imensas vezes do que eles fizeram no Parlamento. Imensas vezes. Agora, vamos lá ver. É claríssimo do resultado das eleições de ontem que as pessoas queriam mudar. Portanto, o Presidente da República, quer dizer, um governo de maioria, o partido do governo de maioria, o que é que lhe aconteceu? É bom, às vezes, quer dizer, como havia expectativa que ficasse mais atrás, de repente até parece que ganhou a noite. Bem, perdeu um terço dos deputados. Tinha 120 deputados, vai ficar com menos de 80. Isto é perder um terço dos deputados. Perdeu sensivelmente um terço da votação, um bocadinho menos que um terço da votação, mas perdeu sensivelmente um terço da votação. Em termos percentuais. Em termos percentuais, em termos de votos, como houve maior participação, não foi exatamente assim. Em termos do resultado que obteve, o Partido Socialista só teve dois resultados piores, em 1985 e 1987, portanto há muitos, muitos anos. Estamos a falar do fim do Bloco Central, da derrota de Almeida Santos e depois da derrota de Pietro Constâncio.
Portanto, com o PRD, na altura do
na
PRD.
Altura, na primeira eleição do PRD e na primeira maioria absoluta de Cavaco Silva. Depois, já com Jorge Sampaio, contra a segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, já tem um resultado semelhante a este. E aquilo que foi a derrota pesada de José Sócrates em 2011 é mais ou menos este resultado. Atenção, é mais ou menos este resultado. Talvez um pouquinho, eu não fui comparar os números exatos, mas é mais ou menos este resultado. Portanto, é mau, é um dos piores resultados de sempre do Partido Socialista, numa altura em que esse mesmo Partido Socialista, se tivesse tido juízo, podia ter navegado uma situação favorável em termos económicos. Ai, houve inflação, veio dizer o António Costa ontem na sua justificação, aquele seu raid ao Altis. Ai, houve inflação. Bem, a inflação permitiu-lhe o bilhete do orçamento, é evidente que custou muito à maior parte dos portugueses, mas, atenção, houve perda de rendimentos com a inflação, talvez para quem tenha casa, esteja a comprar casa, que apesar de tudo é uma minoria dos portugueses, mas não houve perda de rendimentos. Os salários médios acabaram por acompanhar, quer dizer que as empresas acabaram por acompanhar, e as pensões também acabaram por acompanhar, apesar de haver um primeiro momento em que isso esteve para não acontecer. Portanto, vamos ser um bocadinho, portanto, sérios nesta matéria. Portanto, o que aconteceu foi muitas outras coisas e a prova de que o simples malabarismo político para tentar, sentar sempre o adversário com mais um drible, como fazem alguns jogadores, mas depois a seguir fica-se no mesmo sítio, havia alguns jogadores que eram muito bons, driblavam muito bem, sentavam o adversário, mas depois não chutavam à baliza. Aquilo foi típico disso, aquela intervenção ontem de António Costa. Bem, mas dito isto, há claramente uma vontade de mudança, só que essa vontade de mudança, em vez de ser protagonizada pela força política que poderia constituir a alternativa, que era a AD, acabou por ser capitalizada pelo Chega. E, portanto, nós não podemos ignorar isso, porque o Chega elege deputados em todos os distritos do país, menos num, Bragança, e arrisca-se, veremos o que é que vai acontecer, arrisca-se a eleger 2 dos 4 deputados da imigração. Exatamente. Eu fui ver os resultados. Eu fui ver os resultados. Hã? Não, senhora.
Há reações aqui no estúdio da Helena e da Maria João Oliveira.
Não fica nunca em primeiro lugar. Ele nunca fica em primeiro lugar. Fica sempre em segundo. Só que, como são 2 deputados em cada um dos sítios, basta ficar em segundo para eleger 1 em cada um dos sítios. É possível que ele ultrapasse o PSD na Europa, e se acontecer isso, pode eleger um deputado na Europa. É possível. Basta que a evolução da votação na imigração seja idêntica à evolução da imigração nacional. Se for idêntica, é isto que vai acontecer. Pode ser diferente.
E, portanto, o PSD não elege Europa?
O PSD elege 1 fora da Europa, o PS elege 1 na Europa,
e o Chega
elege o segundo em cada um destes círculos. Todo, não é óbvio que isto pode não acontecer, no limite até pode não eleger nenhum. Mas é possível que isto possa acontecer e, portanto, que ele fique com 50 deputados. Portanto, é possível. Agora, há muitas outras coisas que nós temos que ver. Portanto, o Chega ocupa, tornou-se um partido, eu diria que desta votação, boa parte dela deve vir da abstenção. Abstencionistas. Nós já tínhamos visto nos estudos pré-eleitorais que o Chega era o partido que mais conseguia recuperar abstencionistas, muito provavelmente foi isso que aconteceu.
Isto até agora, porque a abstenção foi muito baixa para aquilo que estávamos habituados.
Desceu muito significativamente, estamos a falar de um resultado para a abstenção muito bom, muito bom. Eu acho que em boa parte ficamos a dever isso ao Chega, mais do que qualquer um dos outros partidos. Muitos eleitores que não tinham desistido de votar porque não acreditavam em nada, foram lá por muitas razões que não é, em alguns casos, eu não creio que fosse só o protesto. É muito simples.
É mudar de outra maneira.
É mudar de outra maneira, é fazer isto de maneira diferente. E quando nós olhamos depois mais em detalhe para a votação, há coisas que são precisas ter muito, muito claras. O Chega é o segundo, é o principal partido de direita a sul do Tejo. É o segundo partido em Setúbal, segundo partido em Évora, segundo partido em Beja, segundo partido em Porto Alegre, primeiro partido no Algarve. O Chega ganha ou concelhos ou freguesias muito, muito significativas. No Algarve ganha várias, pronto, como é natural, não é? A famosa freguesia de Bulicame.
Dizes que é natural que o Chega ganhe no Algarve?
Porque ficou em primeiro lugar no Algarve. Mas já voltamos
ao
Algarve.
Sim, mas era, ia mas, sim, mas qual era a razão para o Chega.
Ganha muitas freguesias e alguns concelhos noutras regiões do país. Elvas, por exemplo, também ganhou Elvas.
A pergunta é o que é que se passou em Bragança, então.
Sim.
O Chega, o pior distrito Chega, sabem qual foi?
Qual foi?
Distrito Porto. É o pior distrito do Chega. Eu não estou a dizer,
mas
em
tem
termos
sido sempre um distrito onde o Chega tem menos
É um distrito onde aparentemente há mais resistência, e de resto, nos distritos Braga, Viana, Aveiro, a percentagem do Chega fica abaixo da média nacional. Não em Bragança, mas em Bragança, apesar de tudo, o PSD e o PS estavam muito à frente e, portanto, e há poucos deputados, e o Chega não conseguiu eleger. Pequena nota já, portanto, isto é muito, temos que olhar para isto com muita atenção. O Chega, em várias freguesias da zona de Lisboa, é também o segundo partido, em várias freguesias da zona de Lisboa, suburbanas, as mais pobres. Isso acontece no distrito de Odivelas, salvo erro, Oloxa, não sei se é Oloxa ou Odivelas, e sobretudo no concelho de Sintra, no concelho de Sintra, claramente, isso acontece em várias freguesias do concelho de Sintra. Portanto, e como disse, pois vendo melhor, há freguesias que ganha. No concelho da Azambuja, o Chega ganha uma freguesia. Ota, onde era para ser o aeroporto. Portanto, isto tem que ser visto mais, com cuidado, tem que se perceber exatamente o que é que aconteceu, porque isto são seguramente muitos eleitores diferentes. Percebe-se até pela presença do voto no Alentejo, onde o PCP quase desaparece. O PCP não tem...
Portanto, eles roubam, no Sul, roubam à esquerda.
Roubam à esquerda.
E o Norte foi mais resistente.
O Norte foi mais resistente. A direita resistiu melhor no Norte. Portanto, não há...
Mas sempre
muito,
resistiu
isto tem que se ler assim, porque o Chega não é um subproduto, não cresce à conta da direita. É evidente que também cresce, o PSD perde votos, porque o resultado que tem é um resultado mau, porque há votos que seguramente iriam para o AD que vão para o Chega,
para o ADN.
Pronto, e já vou ao ADN, porque o ADN também tem umas coisas a dizer sobre o ADN. Portanto, e isto não deve ser ignorado. O que implica não colocar, na minha perspectiva, todos estes deputados, todos estes eleitores, numa espécie de inferno com quem não se pode tocar, não é? Uma espécie de sítio onde não se pode falar. O discurso aqui do Pedro Pinto hoje de manhã no Explicador, na minha perspectiva, é intolerável. No sentido, ou nos dão ministérios, ou a gente, ou a culpa é deles, o governo vai abaixo. Eu acho que esse tipo de discurso, no limite, até os próprios eleitores do Chega não é o que querem.
Mas achas que pode ser mantido por André Ventura?
Não sei, André Ventura é bastante mais inteligente que Pedro Pinto, espero que ele não fique ofendido por dizer isso, é muito mais inteligente que Pedro Pinto e, portanto, vai tentar perceber o que é que se está a passar. Ele não disse isso ontem.
Pois.
Ele não disse isso ontem. Ele disse uma coisa que na altura em que ele falou ainda podia acontecer, que era, não se compreende que por não quererem falar connosco seja possível um governo do Partido Socialista. E isso já se percebeu que não vai acontecer, porque Pedro Nuno Santos teve a claridade de pensamento que, por exemplo, não tem um livro. O livro está com um discurso inacreditável. Uhum. Quer dizer, achar que num Parlamento onde há 50 deputados do Chega, esses deputados não existem e que, portanto, o que conta é somar AD com IL e comparar com o PR, é viver numa ficção, não é? E desse ponto de vista é muito claro a explicação que Pedro Nuno Santos deu, que disse o quê? Quer que eu vá? Eu posso até ter mais deputados nessa comparação, mas depois chega ao Parlamento e quem é que me aprova as coisas? Tenho uma maioria de direita daquele tamanho, é óbvio, não é? Portanto, aqui estamos a falar de políticas, não apenas
de
táticas e manobras. Portanto, isso é muito, muito, muito interessante. Deixa-me dar mais uma meia dúzia de notas sobre os resultados. Primeiro, se não tivesse havido o equívoco do ADN, e houve, quer dizer, o resultado do ADN não se justifica apenas pelo voto evangélico. Eu ainda que tivesse ilusão.
Posso fazer um ponto de ordem?
Relevante.
Eu acho absolutamente insultuoso, xenófobo, racista e todos os epítetos que quiserem falarem do voto evangélico. Realmente o voto evangélico existe. Mas então vamos passar a falar do voto muçulmano, porque ninguém tinha coragem em Portugal para falar desse modo.
Muito bem,
do voto muçulmano.
Tá,
acho
bem,
que é uma forma...
Atenção, não tem o mesmo peso. Não... Quer dizer, é assim, quando se fazem campanhas nas igrejas, eu tenho que falar desse voto.
Claro que sim.
Quer dizer, eles fizeram campanha nas igrejas. Sim. Que eu saiba, nas medidas não mandaram votar ninguém ainda.
Zé, mas é assim. Não votam? Alguns votam.
Há muito poucos. Muito
mas agora,
muito pouco.
É assim, o que eu acho é que nós, na verdade, temos uma duplicidade de linguagem. E a forma como se diz o voto evangélico, metendo todos os evangélicos no mesmo saco, é uma uniformização. Ou seja, falamos do voto evangélico sem nenhumas pinças
que
usamos para as outras coisas.
Sim, mas vamos lá, nós falamos muitas vezes do voto católico. Falávamos muito tempo de voto católico, agora não se fala porque de facto já não existe completamente.
Pois.
Mas houve uma altura em que se falava e havia razões para falar dele.
Então quando o André Ventura vinha falar do voto muçulmano, ficamos calados.
Oh Helena, se houver campanhas nas mesquitas,
sim,
não ficamos calados. Se não houver campanhas nas mesquitas, ficamos calados. Porque é que deixámos de falar do voto católico? Porque deixaram de existir católicos?
Uhum.
Não, porque deixaram de haver recomendações de voto nas igrejas.
Estou só a pensar em França, é que de facto não se pode falar do voto muçulmano.
Epá, mas isto não é França, é Portugal.
Tá, então,
isto não é França, é Portugal, e o voto muçulmano não tem cá o peso que tem em França.
Eu sei.
Portanto, estamos a falar de países diferentes.
Eu sei, felizmente.
Países diferentes. E ao contrário, sim, felizmente, não tem o peso. E de facto há... As igrejas evangélicas têm-se comportado de uma forma diferente do que se comportam as outras igrejas. E nós também não podemos fingir que isso
claro
não existe.
Que não.
Fingir que isso não existe.
Eu só queria chamar a atenção
agora,
para
atenção.
Os erros que têm sido cometidos em relação... Ou seja, como nós, na verdade, vivemos numa duplicidade de linguagem e que explica, se calhar, muitas das coisas que têm a ver
outras
com
coisas,
aquilo...
Explica outras
não,
coisas.
Claro. Não, eu não vivo em duplicidade de linguagem nesse aspecto.
Pronto.
Portanto... voltando ao ponto, eu ainda pensei que fosse isto, depois vendo com mais detalhe o que aconteceu de facto, onde é que houve mais votos no ADN e menos votos, variações, percebeu-se que não. Aquilo que aconteceu, daqueles cento e não sei quantos mil votos, muitos, a maior parte, a esmagadora maioria, 90%, são votos enganados.
Até porque não havia intenção de voto no ADN.
Sim, não havia. Não havia sondagens em que aparecia.
Mas era uma coisa residual.
Sim, sondagens em que aparecia quando se usava o boletim de voto.
O ponto é que não tenha sido acautelado. Não é quando
não,
se foram.
Não,
não foi
é
acautelado.
O ponto é que os deputados não foram eleitos por causa disso. Por causa do ADN, o AD perdeu 3 deputados. Perdeu em Viseu, perdeu em Coimbra,
achas
perdeu
pouco?
Em Lisboa. Não estou a dizer.
Sim.
Perdeu.
E
3 deputados. Sim, já foram feitas as contas.
Uhum.
Portanto, estou a falar com...
Uhum.
Eu apercebi-me logo de Viseu, foi a primeira vez que me apercebi, acho que ainda ontem à noite aqui na rádio falei de Viseu, e depois houve mais contas que, entretanto, têm vindo a ser feitas, e são 3 deputados. 2 para o Chega e 1 para o PS. Ou 2 para o, não, 2 para o PS e 1 para o Chega. Portanto, em Viseu para o Chega, em Coimbra e em Lisboa para o PS. E já agora... de uma forma genérica, a Iniciativa Liberal não prejudica em termos de contas de deputados a AD, mas há distrito 5 que prejudica. Se a Iniciativa Liberal não tivesse concorrido, por
sozinha.
Exemplo, sozinha, em Porto Alegre, onde, como eu aqui defendi em programas anteriores,
exato,
que achava que a
não
Iniciativa Liberal
nada, claro.
Tinha um papel a desempenhar e, portanto, poderia não concorrer a alguns distritos para não dividir o voto. Se não tivesse concorrido em Porto Alegre, provavelmente em Porto Alegre, apesar de tudo, a AD tinha conseguido ficar em segundo lugar e, portanto, elegeu o deputado que elegeu o Chega, porque a AD não elege em Porto Alegre. Só há 2 deputados para eleger. Portanto, estas contas temos que fazê-las todas com mais cuidado.
Já é a segunda vez que a Iniciativa Liberal, o parceiro preferencial da AD, do PSD, acaba a subverter as contas. Vimos isso em Lisboa.
Atenção. Em Lisboa não subverteu contas nenhumas.
Não.
Em Lisboa podia ter subverteu, mas não subverteu.
Achas que não?
Na eleição para a Câmara?
Sim.
O Carlos Moedas ganhou.
Está bem. Mas poderia ser diferente.
Poderia ter sido ao contrário, mas não foi. Quer dizer, o quanto é o que foi, não é?
Sim, mas poderia ter outra votação.
Não mudava muito. Não tinha a maioria, não tinha maioria no Executivo Municipal na mesma. Agora, que desse ponto de vista, o CDS foi pior nas últimas eleições, porque aí não foram 2 ou 3 deputados, foram 5.
Mas não foi por culpa do CDS, foi o PSD que não quis.
Está bem? Epá, quer dizer...
Exatamente, foi o Rio Rio que não quis.
É verdade.
Foi
o
Rio Rio que assinou,
é verdade, sim.
Não só a maioria absoluta
sim,
do
sei,
PS,
mas,
como Não, como o desaparecimento
para
do CDS.
Para todos os efeitos, aconteceu, não é?
Aconteceu.
Pronto, a gente está a falar do que aconteceu, portanto há aqui opções variadas.
Ah, mas é que isso engendra o futuro e vai encenando futuros, tornou as coisas mais difíceis. Não se pode também passar com o cão que vinha vindo e mal. É o passado, mas explica o futuro, o presente.
Portanto, evidente, está bem. E nós agora vamos partir para o que vem a seguir, não é? E para o que vem a seguir, eu diria...
É a primeira volta?
Hã?
Não, acho não que acho é a primeira que seja, volta.
Não sei se é a primeira
não pode
volta.
Deixar de ser.
Não sei se é a primeira volta, porque vamos lá ver. Vamos voltar aos cenários, não é? Vamos voltar aos cenários. O que seria normal acontecer agora era haver, se o resultado tivesse sido um bocadinho diferente daquele que foi, se tivesse havido mais folga da parte da AD, porque há uma coisa aqui que é preciso ter em conta, e eu acho que esse aspecto é muito relevante e tem sido pouco sublinhado. O cenário em que se trabalhou muito durante estes meses foi que um governo de Luís Monterroso...
Montenegro.
Luís, eu tenho a mania de dizer Monterroso, passo a vida a falar de
Monterroso
de...
é o Zé.
Não, Monterroso era o presidente da Câmara da Nazaré.
Ah, não, é o Zé Monterroso.
Era um socialista que foi presidente da Câmara da Nazaré e depois até foi preso.
Um agente cultural, diretor de museus.
Pronto. Não, Luís Montenegro, aquilo que seria normal... Aquilo que se falou muito é que ele, pronto, isto resolve-se com uma abstenção do Chega. Portanto, a esquerda vota toda contra, o Chega abstém-se e pronto. Não vai acontecer isso.
Não vai
acontecer isso, não basta a abstenção do Chega. É de facto possível que a soma dos deputados todos à esquerda, é o mais provável, fique ou dois ou três deputados acima da soma AD e L, o que quer dizer que para qualquer coisa passar... Não basta que o Chega se abstenha. Porque se a esquerda votar toda junta contra, chumba. Portanto, e este aspecto é um aspecto que não é menor no que vem aí a seguir. Porquê? Porque uma das coisas que poderia acontecer nos próximos tempos e que já percebi até pelo discurso aqui hoje de manhã de Miranda Sarmento não vai acontecer, é um orçamento retificativo. Não sei se foi muito claro sobre isso o Luís Montenegro durante a campanha, no sentido de dizer que não gostava do orçamento que tinha sido aprovado e que, portanto, se ganhasse as eleições faria outro orçamento. Bem, se o disse, eu não me recordo se ele chegou a dizer alguma vez claramente, mas se o disse não vai poder fazê-lo, porque isso cria uma situação de facto difícil para os partidos, para todos os partidos, e era muito difícil que algum partido... para aquilo que Montenegro gostaria de poder fazer num orçamento retificativo, que é designadamente baixar alguns impostos, é muito difícil que algum partido à esquerda fizesse pandan com ele e, portanto, ficaria dependente de um voto favorável do Chega. Portanto, temos aqui uma situação que é talvez a situação mais difícil. O que quer dizer que os momentos críticos, em princípio, serão... Os orçamentos.
Outubro.
O orçamento de outubro. O orçamento de 2025, que se vota em outubro de 2024, e o orçamento de 2026, que se vota em outubro de 2025.
Então, por isso é que eu falo numa primeira volta.
Só que deitar abaixo o governo já em outubro é um risco para as oposições que o façam, porque de facto as pessoas não gostam muito de andar sempre a derrubar governos. É evidente que isto. Até lá muita água vai passar debaixo das pontes, entre outras coisas, aspecto muito importante. Há umas eleições europeias, cujos resultados vão ser lidos com muita atenção, pronto, vamos a umas eleições europeias pelo meio, portanto vai ser umas eleições que não são de cumprir calendário, e aí provavelmente vai haver mais abstenção, não vai haver de certeza mais abstenção, não vai haver mobilização, portanto, na minha perspectiva são difíceis de prever os seus resultados neste momento, mas eu diria que o mais provável é tentar-se encontrar uma solução, seja ela qual for, para aprovar o primeiro orçamento. O segundo orçamento, 2025, final de 2025, mesmo seja chumbado, a Assembleia não pode ser dissolvida, porque já está no período em que o Presidente não o pode fazer. O que dá mais um ano, porque depois entre o período em que ele não pode fazer antes e o período em que ele não pode fazer depois, vai um ano. Portanto, tínhamos aqui uma folga... Digamos, 2 anos e meio.
Mas quando só um segundo, quando eu dizia uma primeira volta, não é até quinta-feira que vem, ou
está
até
bem.
Ao Natal.
Está bem, mas eu estou-te a dizer...
Estão todos os ingredientes conjugados
para isto não chegar ao fim.
Não durar 4 anos,
sim. Mas,
por favor.
Mas a grande questão que se coloca...
Não digo que seja esta coloca-se.
A grande questão que se coloca, eu diria que é neste momento o grande desafio de Luís Montenegro, não é apenas a capacidade que ele tiver ou não de conversar
Sim.
com os partidos à volta para ir fazendo passar a sua agenda. O grande desafio é a equipa que ele reuniu no governo. Porque este foi o grande mal de António Costa na maioria absoluta e onde ele pode ou não pode, não sei, fazer a diferença. E a questão é saber se ele consegue levar para o governo ministros
Quem devia.
Que não seja apenas a
Os aparatos chiques
do partido, se ele consegue convencer pessoas que têm ou interromper as cadeiras académicas ou interromper as carreiras empresariais para poderem ter uma qualidade que faça a diferença. Atenção, vou voltar à eleição, a uma das eleições mais parecidas com estas que vivemos no passado. A eleição do PRD em 1985.
Mas o Chega está a crescer.
Está bem, mas
essa
o PRD...
é a grande diferença.
Pronto, mas há elementos que são parecidos. Ambos são partidos populistas, as pessoas... Ah, o PRD não tem nada a ver.
Ah, claro que sim.
Claro que tem imenso a ver, claro que tem imenso a ver. Eu fiz a campanha da Manuela Yandes, andei com ela 3 semanas.
Que não era candidata.
Que não era candidata, que nem sequer era candidata.
Era a bandeira.
Pronto, eu fiz essa campanha, sei o que é que foi dito, o que é que ela dizia nos comícios, e portanto, quando falamos de populismo... E até dos temas.
Exatamente. Podes concretizar para quem não se lembra.
Bem, os temas eram a corrupção.
Sim.
Um dos temas grandes daquilo que falava a Manuel Leandes era a corrupção. Portanto, era a necessidade de uma limpeza nestas coisas todas. Havia muitos temas que eram semelhantes àqueles que são os temas hoje de Ventura. É evidente que depois o partido era diferente. O partido se colocava-se ao centro, tinha propostas centristas, era um partido... com muitos quadros que vinham da desilusão ou na direita ou na esquerda, portanto, iam desde...
Não era feito de raiz,
era um partido depois com crises muito diferentes, mas aquele fenómeno dos 18%, 17% do PRD tem muito disto, de voto de pessoas zangadas por causa de um período muito difícil. E depois desapareceu muito rapidamente.
Não havia uma onda, nós estamos perante uma onda avassaladora.
Sim, este partido é diferente e... Quem pensa que isto é um PRD que se deixa fumar outra vez,
é
desengane-se. Olhe para a Espanha, olhe para a França, olhe para os outros países. O que nos obriga a pensar muito bem, a deixar-nos de forrós e a pensar muito bem no que é que se quer fazer. Porque os países onde se procurou fazer a tal cerca sanitária, por regra, estes partidos crescem. Por regra, estes partidos cresce.
Olha, Maria,
nos países onde de alguma forma se foi gerindo sempre dentro da democracia, porque não houve nenhum que deixasse ser democrático, em que se foi gerindo ou até às vezes participações no governo, muitas vezes esses partidos minguaram. O melhor exemplo são os países nórdicos. A Suécia neste momento tem um partido destes dentro do governo, não lhe aconteceu nada, até pelo contrário, acabou de entrar na NATO, estamos contentíssimos e felicíssimos. A Finlândia teve um partido destes dentro do governo e esse partido, que era o partido dos verdadeiros finlandeses, a seguir diminuiu. Também já aconteceu mesmo na Dinamarca. Vamos ver o que é que vai acontecer na Holanda. Portanto, é preciso cabeça fria, pôr água fria nos pulsos, como às vezes se diz, nestas questões. Não estou a dizer fazer governos, mais uma vez isto iria contra as promessas eleitorais e não pode acontecer, mas, repito, conversar. Portanto, essas duas coisas, conversar e ter uma boa equipa é muito importante. Se tivermos bons ministros, ministros com força própria, ministros que sejam capazes de concretizar aquilo que foi o discurso final de Montenegro no seu último discurso de campanha, que era um discurso de esperança. Se tivermos ministros que sejam apenas aparatchiques, isto tem tudo para correr mal. Agora, é um caminho muito, muito difícil, porque nós estamos a falar, e agora voltamos outra vez a 85. 85, o que é que aconteceu e o que é que aconteceu a seguir? É que tivemos um partido vencedor com praticamente a mesma votação que teve agora o PSD. O PSD de 1985 teve 29, qualquer coisa, que é exatamente o que tem agora o AD, 29, qualquer coisa. Só que depois tivemos um primeiro-ministro chamado Aníbal Cavaco Silva, que saiu de Lisboa, foi até à pousada de Manteigas e lá esteve a estudar organigramas de governos europeus.
E não falou durante uma data de dias.
Sim, mas hoje isso é quase impossível.
Não,
os tempos eram outros.
Sim.
Não havia telemóveis, não havia internet,
sim,
não havia, nem se sabia onde é que ele estava. E fechou-se lá, levou organigramas de governos europeus, estudou, mudou a orgânica dos ministérios.
Do
mudou completamente a orgânica dos ministérios com coisas muito importantes E nessas mudanças, ele criou designadamente um ministério novo, que depois não correu assim maravilhosamente bem, mas politicamente foi muito importante, chamado Ministério do Planeamento e do Ordenamento do Território, para onde levou Valente Oliveira, que era um nome com muito peso do norte do país, era presidente da CCRN do Norte e muito considerado, e levou outras pessoas surpreendentes para o governo. Enfim, nem todos correram bem, alguns correram até bastante mal, mas criou um elan. Eu não sei se...
E uma expectativa.
Eu não faço ideia...
Tão importante em política.
A Maria João é desse tempo. Ele não havia nenhuma expectativa em relação a Cavaco Silva. Nenhuma expectativa quando ele ganhou.
São uma espécie de um bíblico. Não, mas é para lá. Em cima de beijar.
Oh, Maria João.
Tem memória.
Eu às vezes estou a debater com outras pessoas e digo, mas tu te lembras disso? Não tenho ideia nenhuma, não viveram.
Eu lembro-me muito bem. Olha, de manteigas. Lembro-me do organigrama diferente. Lembro-me de ainda mais do que tu estás a dizer, tinha-se criado uma expectativa fortíssima, e a expectativa em política é um valor, não tem preço.
Pois. E desse ponto de vista, eu não sei se Montenegro vai ter tempo e oportunidade e engenho para fazer isso, mas eu, daquilo que às vezes ouço fora aqui do ambiente só da bolha, e depois podemos falar um bocado da bolha também, acho que vale a pena, mas enfim, já me senti muito. Fora da bolha, é que as pessoas estão muito preocupadas com quem possa ser o próximo governo. E eu tenho dito, olha, depende se é um governo para 4 anos ou 2 anos, com 4 anos se calhar pode ser melhor. Eu hoje apetece-me dizer, tem que ser melhor. Não é com um governo, se for mesmo, seja apenas para 2 anos, um governo de combate, como às vezes os políticos estão a dizer, tem que ser um governo de combate. Um governo de combate não pode ser feito só com paratos chiques. E, portanto, para todos os efeitos, Montenegro conseguiu ir buscar, enfim, melhor ou pior, conseguiu buscar algumas pessoas com algum peso para as listas. Nem tudo correu maravilhosamente, como sabemos, porque houve alguns que depois disseram coisas que não deviam ter dito. Mas não sei se ele vai ter essa capacidade de atrair para um governo gente que, de alguma forma, tem que suspender as suas carreiras. E isso é um problema que a política tem em Portugal, não é?
Sim, isto levanta várias questões. A Maria João Avilés está a falar aqui da primeira volta, gostava de perceber governo a prazo.
Não é isso. O que vai ser exigido a Luís Montenegro, eu não estou a tomar, era o que faltava, o mínimo que se deve conceder é o benefício da dúvida, não estou a dizer que ele não seja capaz. Mas é um tal jogo de cintura aliado a uma infinita capacidade de diálogo, de ponderação, de acolhimento de propostas que ele não teria talvez no seu governo, mas que terão que ser reanalisadas para se conseguir uma negociação, etc. O xadrez que ele tem à frente dele é muito, muito difícil, e ele está num cerco. Ele estava num cerco na campanha, porque a AD era... Chega, lutava contra a AD, e obviamente as esquerdas também, do PS até à última esquerda. Agora, de outra maneira, está cercado por uma quase impossibilidade, porque o Chega vai, testa a palavra chantagear, mas vai impor-se e determinar-se todo o tempo. Aliás, André Ventura, que ontem estava um bocadinho menos... A campanha de André Ventura, não considero que tenha, é ridículo dizer isto agora, faça 1 milhão de votos, mas foi o que eu achei. A campanha de André Ventura não foi uma linha completamente coerente. Ouvimos-lo dizer tudo e o seu contrário, nunca fazer uma conta, propor coisas que não pode fazer, usar certos artifícios, etc, etc. Ontem pareceu-me mais, evidentemente, galvanizado com aquele resultado, mas pareceu-me um bocadinho mais... sossegado. Agora, isso não quer dizer que ele não vá fazer uma permanente chantagem sobre Luís Montenegro sobre todo o tempo. Isso vai exigir uma paciência infinita. Ou seja, são precisos neste momento a Luís Montenegro coisas que ele certamente... Eu encontrei-o sexta-feira à noite, porque eu estava na SIC e ele estava aí ao programa do Ricardo Araújo Pereira. E o que é que eu vi? Para meu enorme espanto, uma pessoa... ótima cara, sem um vestígio de cansaço, simpaticíssima, a falar com toda a gente antes de entrar no set. E eu disse, não está cansado, porque tinha vindo aquele enorme, com isso, aquele barulho, aquelas arruadas, né? E de semanas e semanas de campanha. Ele disse-me, não, estou muito mais animado, cansaço e o ânimo e a fé que tenho não me anulam o cansaço. E, de facto, depois eu fiquei a ver, porque me interessou, o programa com o Ricardo Araújo Pereira. Estava ali um senhor que dominava o que é que ia fazer, o que é que não é, que respondeu às graças do Ricardo Araújo Pereira muito bem, etc. De repente, as coisas mudaram de tal maneira para ele, aquilo que ele traduzia nessa noite, que era uma viagem... que poderia ser mais serena, menos encapelada, menos armadilhada, esveiu-se enquanto, no meu caso, enquanto eu fui comer uma massa no minuto à minha cozinha. Quando cheguei, havia aquela meia hora que durou, que talvez o PS passasse à frente, e eu percebi, bem, não perderam as eleições, mas o cenário passou a ser uma coisa muito difícil. E, portanto, a minha dúvida, quando eu digo primeira... volta, não é de maneira nenhuma, que eu acho que o governo vai cair até à primavera e que já sei que o presidente não pode dissolver daqui a 6 meses. O que eu digo é que é preciso estar consciente da enorme complexidade que espera Montenegro. E estou completamente de acordo com o Zé Manel. O melhor sinal e aquele que abrandaria automaticamente as exigências e as chantagens do Chega e calaria, porque apesar de tudo, a alta qualidade põe sempre alguém a respeito, calaria um pouco ou pelo menos moderaria um pouco o PS, era se fossem figuras que nós considerássemos esta pessoa vai ser capaz de gerir os recursos da saúde, porque é disso que se trata, não é de não haver pessoal técnico e médicos formidáveis e enfermeiros, etc. A esta pessoa vai saber, vai ressuscitar ou redimir a escola pública do não só do impasse, mas do agravamento. Estamos na Páscoa, há alunos que ainda não têm todas as disciplinas. E, portanto, se o país vir, se os partidos políticos virem que se está perante um elenco, um camarote de gente, como há muito não se via, acho que isso é uma ajuda formidável. A outra é a infinita paciência e capacidade de diálogo de Luís Montenegro. Queria só acabar com uma nota, que é, eu gostaria que o Sr. Presidente da República estivesse totalmente consciente da enorme dimensão e gravidade e importância daquilo que lhe é pedido neste momento. E que não fosse tão igual àquilo que nos habituou, que ele é, que é próximo, muito sorridente, faz muitos telefonemas, diz muitas coisas, faz não sei o quê. Eu acho que agora era preciso, quase aquele período que ele teve agora nestas últimas eleições, de recato, de distância, de silêncio, ele tem que sinalizar ao país que está preocupadíssimo com este resultado, no sentido em que vai ser preciso julgar de outra maneira. Nós nunca em 50 anos vimos isto. Há 3 partidos e o PSD passou do centro. Ontem havia uma discussão, e agora termino mesmo, ontem havia uma discussão numa televisão que alguém não estava certo que o sistema o sistema político português tivesse tido uma mudança. Eu sou das que acho que houve uma mudança, absolutamente. Há 3 partidos, 3 blocos, e que o PSD... que a gente colocava no centro-direita, mas sempre virado para a direita e às vezes mais à direita, está ao centro. E, portanto, a mistura da gestão de tudo isto vai exigir ao Presidente da República e a Luís Montenegro uma enorme capacidade de serem capazes de lidar com a complexidade, com a importância do que está em causa, é o país que está em causa. Os outros, espero que sejam responsáveis.
Maria João, deixa-me dizer uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é assim, eu ainda hoje de manhã ouvi aqui o Carlos Pereira a dizer que vamos PS. Ter no PS, aqui no explicador é, a dizer que vamos ter que fazer um combate ao partido xenófobo e racista que é o Chega. O Chega vai ser o único partido na Assembleia que vai ter um imigrante negro como deputado.
Que viveu num bairro de barracas.
Brasileiro.
Não, eu também estava a pensar no outro, no Gabriel Mitá.
Não, sim. O Gabriel Mitá já tinha, mas não é, bem, pois, não, não agora é negro, vai ter é de origem indiana. Este é negro mesmo.
Sim,
é,
sim.
Enfim, é negro, é mulato. De brasileiro. Portanto,
eu sei isso, sim.
E além de tudo, a gente viu na campanha que havia sempre um africano junto ao André Ventura.
Mas isso há muito tempo.
É uma musculosa presença.
Hã?
É uma musculosa presença.
É volumosa.
Não, está muito. Está desde sempre com ele.
Eu gostaria só de fazer aqui uma pergunta, que é o seguinte: vocês já repararam que aquelas pessoas a quem erradamente se chama ativistas climáticos nunca fizeram qualquer ação junto do Chega?
Fizeram concordados. Não sei se
sim, sim, mas é que, não. É que chegar lá ao pé é muito difícil.
Claro. Sim, mas isso não foi a melhor parte da campanha do Chega, porque alguns daquelas...
Ah, mas ela não está a dizer
daqueles que andavam à volta, faziam de facto uma barreira, e eu acho que daí, André Ventura não contactou com as pessoas no sentido físico do termo. Atenção, ele era muito bem recebido nas ruas.
Muito bem. Sim,
mas, não tinha, mas era ao longe, não tinha contacto
claro,
físico.
Não havia beijinhos.
Não havia beijinhos.
Nem latas de tinta.
Mas o que estão a dizer é que Luís Montenegro se pode desvincular da máxima o não é não?
Vamos lá ver. O não é não tem a ver com
o governo.
Ir formar governo com base ou numa geringonça de direita, portanto um acordo escrito como aconteceu em 2015, ou como quer o Chega com ministros. Isso é o não é não. Eu
não
acho que ele não tem condições políticas para o fazer.
Ele
não tem condições políticas para fazer outra coisa senão manter esse princípio. Outra coisa completamente diferente.
É falar.
Enfim, o Chega, tudo o que apresentou no Parlamento na última legislatura era chumbado, mesmo quando eram propostas que eram quase iguais às propostas de outros partidos. Portanto, era assim uma espécie de axioma. É do Chega, chumba-se. Eu creio que este tipo de abordagem ao Chega não funcionou. Está demonstrado que não funciona. Quer dizer, quem acha que funciona, viu o Chega quadriplicar o número de deputados. Passou de 12 para 48, provavelmente mais. Portanto, se isto não funciona, quer dizer, como dizia o Einstein, o burro é aquele que já sabe que uma coisa não funciona e continua a fazer as mesmas coisas, não é?
À espera
de resultados diferentes. Portanto, não,
mas agora
convém
que
não fazer
Chega,
isso.
Só uma coisa, um pequeno PS, só para o escrito-me. Com o Chega, nós temos que lembrar, isto não é uma revanche, nem é uma, como é que é dizer, uma má disposição minha. Mas eu assisti, nós assistimos, o país assistiu nos últimos dois anos ao Dr. Augusto Santos Silva, sobretudo como maestro, e ao PS, promoverem o Chega de uma maneira que era de tal maneira clara, de tal maneira, não era preciso
Quer
um
dizer,
grande...
Porque o PS acreditou dele... com o Chega grande, nunca o PSD poderia ganhar umas eleições, e que, portanto, que o Chega secava ao PSD. O Chega, é evidente que... prejudica ao PSD, mas vai buscar muitos votos à própria esquerda. Quer dizer, repara, há outras
pessoas. Pois foi, mordeu ali.
O conjunto das direitas tem 55% dos votos. 54%.
Mas é uma maioria não funcional, já viste?
Eu sei, está bem, mas isto é significativo. E agora a questão é a seguinte: a questão que as pessoas à esquerda se têm que pensar é: eles perderam a maioria dos votos num país que sempre disseram que tinham. Tinham perdido, episodicamente, com as maiorias de Cavaco Silva. Mas todas. Passos Coelho governou sem ter uma maioria de 50%.
Sim, sim.
Não é? Durão Barroso governou sem maioria de 50%. Agora, enfim, em termos da força de governo, é menos ainda, portanto estamos nos 30% e não sequer nos 38% ou 40% como tiveram Durão Barroso e Passos Coelho, mas há depois uma força que desequilibra a Assembleia. E sobre isto há claramente uma estratégia, sim. Uma parte digamos, da opinião pública e do LIVRE, que diz...
Não se faz não, caso. Isto, como isto, se não,
não
existisse.
Não, é como se não existisse.
Exato.
É como se não existisse. Portanto, há a direita e a direita não democrática. Há a direita com que se conversa e a direita com que não se conversa. E à conta disso, em vez de termos um parlamento com duas metades, temos um parlamento tripartido, em três bocados. Como, de resto, a capa do Revista do Expresso fazia.
Sim.
Acho que era a capa do Revista do Expresso, com pastel nada do Partido de Interesse.
Vamos olhar para, afinal, o novo ciclo político que o Presidente da República falou no sábado. Parece que aconteceu mesmo. Vamos continuar a olhar para o resultado das eleições de ontem na segunda parte do Contra Corrente. Até já.
Está no ar a segunda parte do Contracorrente. Hoje colocamos a seguinte pergunta aos ouvintes: o que fazer com este resultado e com o Chega? Ligue até ao meio-dia. O número de telefone é o 91-002-4185.
Helena Matos, é a pergunta: como é que o PSD vai conseguir governar neste quadro político?
Eu não sei se vai conseguir governar, porque uma coisa é conseguir fazer um governo, conseguir manter-se no poder, outra coisa é conseguir governar. Nós, aliás, vimos de... alguns anos em que o nosso ainda primeiro-ministro, na verdade, não governou, desenvolveu todo um conjunto de táticas para se manter no poder até que acabou a ser autodestruída, a ver a sua maioria absoluta a ser autodestruída por isso mesmo, ou seja, quando, ao contrário exatamente do que António Costa disse, e quero aqui frisar, que acho que ele, para alguém que já não é líder do partido, teve ontem uma intervenção um bocadinho ao lado, ou seja, falou durante imenso tempo, voltou a falar das circunstâncias em que o seu governo terminou, portanto, parecia que ele, Costa, continua a ser Costa, não é? E depois havia outra pessoa que estava naquele momento sem falar, que é Pedro Nuno Santos. Temos de entender que aquilo que levou à queda do governo de António Costa, para lá daquele pormenor infausto dos 75 mil euros dentro de um armário do seu chefe de gabinete, é o facto de, nos seus governos e no tempo em que ele esteve à frente dos destinos do Partido Socialista e dos destinos do governo de Portugal, ele fez sempre governos com criaturas que não se destacavam pelo seu perfil, pelo seu pensamento, pela sua existência própria e independente dele. E, portanto, acabou, a quando chegou uma circunstância em que ele, por razões de dignidade e até de preservação de si mesmo, tinha de apresentar a demissão, quero aqui fazer um parênteses, ao contrário do que foi propalado ontem por várias pessoas, o governo de António Costa não acabou por uma excentricidade do nosso Presidente da República, mas porque, de facto, António Costa apresentou a demissão porque não tinha circunstâncias pessoais que lhe permitissem continuar a ser Primeiro-Ministro, não havia ninguém para o substituir. Ou seja, a seu jeito, ele encheu um governo de pessoas tipo a Kamala Harris. Quer dizer, não, quando chega a hora da verdade, não se, olha-se para ali e não se pensa, pode ser um substituto. Não, é? Não havia um vice-primeiro-ministro, não havia ninguém do governo que tivesse legitimidade política à lei de António Costa. E quero também chamar a atenção que agora também há esta tese que estamos nestas circunstâncias, porque o Presidente da República convocou eleições e não aceitou a possibilidade de um governo liderado por Mário Centeno. Para lá de que isso era um absurdo, um governo liderado por Mário Centeno, muito provavelmente estaríamos exatissimamente nesta mesma situação, porque duvido que esse governo tivesse tido a vida perene, tranquila e realizadora que neste momento se vaticina que teria tido. Para além do mais, caso Marcelo Rebelo de Sousa tivesse dado posse a esse governo liderado por Mário Centeno, e se esse tivesse acabado infaustamente, neste momento haveria legitimidade à direita para se achar que uma personalidade que não Luís Montenegro poderia formar um governo onde então estaria presente o Chega. Portanto, esta ideia agora de que tudo estaria no melhor dos mundos com Centeno primeiro-ministro parece-me ser uma história um bocadinho... querer forçar um bocadinho a história. Depois quero dizer uma coisa que é... Houve um homem que disse uma grande verdade nesta campanha. Uma verdade enorme e profunda. Debaixo de chuva. Na praça do município em Lisboa. Ele disse, eu sou um profissional. Esse homem chama-se Quim Barreiros. E nestas coisas vê-se quem é um profissional e vê-se quem não é um profissional. E, portanto, aquele homem que tocava ali debaixo de chuva naquele dia, porque ele é um profissional, veio-nos lembrar que nestas coisas da política há também quem seja um profissional. E nós temos aqui, de facto, um profissional chamado André Ventura. E ele conseguiu ganhar, ou conseguir o resultado que teve, contra todo um conjunto de opiniões, comentários, tudo isso, sondagens, e eu acho que ele, em relação à AD, o problema aqui desta perspectiva de que o Chega deve ser excluído do espaço funcional do regime é porque há, de facto, quem não seja profissional. E olha para o mapa do país como se estivesse num tempo e num mundo em que o país era como é ainda, ou talvez continue a ser por muito tempo, a freguesia da Estrela em Lisboa, a freguesia de Belém ou a freguesia de Alvalade, onde realmente a AD consegue valores na casa dos 40%, o Chega fica atiradinho lá para baixo, na casa dos 9%, coisas assim, e o PS fica em segundo lugar. Só que o país não é isso. E, portanto, temos de pensar se o espaço que agora é constituído pelo PSD, quer dizer, eu acho que, assim, aqui outro parênteses, a pessoa a quem correu melhor a campanha eleitoral, para lá de André Ventura, e de Rui Tavares, é mesmo Nuno Melo, porque ninguém sabe quanto é que o CDS vale.
O país ideal, desculpa lá, o país ideal é a freguesia de Sudefeita.
Como é que é a freguesia de Sudefeita?
Desse ponto de vista, 50% para a AD, 8% para o Chega e 8% para a IA.
Claro.
É onde?
Sudefeita. É Sudefeita. Foz do Porto.
É Foz. Pois sim, claro.
Foz do Porto.
Claro. Pronto. Mas o país não é. Não é. E logo, tem de se falar para o país real com profissionalismo. E tem de se perceber para que país é que se quer falar. Logo, e com que eleitorado é que se pode contar. Portanto, eu acho que é basicamente essa questão que temos neste momento em cima da mesa, até porque, e porque eu acho que de facto André Ventura é um profissional, o que nós podemos ter aqui, e quando ele diz que o passo futuro é querer ganhar, é querer ser ele primeiro-ministro, é porque neste momento, para se ser primeiro-ministro, não é tão inatingível quanto se possa pensar. Porque não é assim tão mais difícil pensar que num quadro político que ele conseguisse aproveitar e potenciar, como aconteceu com este, não teria de crescer assim tanto mais. O grande salto de crescimento foi nestas eleições. Quer dizer, agora, daqui para a frente, não poderia não ter de ser assim tanto mais. Logo, note-se neste momento, o PS e a AD estão na casa dos 28. Não é? Portanto, não é uma coisa assim tão absurda. Eu acho que, apesar de tudo, é difícil, mas pode não ser assim tão absurda. E, fazendo as contas, mesmo com o PS a ganhar, se não houver, numas futuras eleições, se não houver uma maioria de esquerda, e com uma subida ainda de alguns pontos percentuais do Chega, aquilo que André Ventura disse ontem pode não ser um completo absurdo. Pode ser concretizável. Eu acho que, logo, acho que nós estamos a meio de um processo que eu acho que resultou de um erro no passado. Isto estou a falar da parte da AD, ou do então PSD, que foi ter achado e ter tratado Ventura como como outras pessoas tinham saído do PSD e que eles consideraram que mais cedo ou mais tarde iria acabar por voltar, porque iria ter o triste destino de outras pessoas que, quando saíram, tentaram fazer movimentos, partidos, coligações. Veja-se o caso de Santana Lopes. É um bocadinho ter ficado capturado pela imagem do país, ou de Sudefeita, como o Zé Manuel aqui lembrou, ou da freguesia de Belém, Restelo, por aí.
É que eu gosto de citar esta freguesia, porque já me aconteceu, em eleições anteriores, achar que iam acontecer coisas e depois verificar que a única freguesia não tinha acontecido, que tinha previsto, era em Sudefeita. O que mostra até que ponto, mesmo quem se preocupa não estar na bolha, vive dentro de bolhas. Não é? Uhum. Em Sudefeita, neste caso desta eleição, aconteceu aquilo que, pronto, houve de facto uma subida. Repara, no Porto, uhum, as freguesias ocidentais, que é as que ficam junto ao mar, em todas elas, a AD subiu relativamente ao PSD e subiu significativamente. Uhum. Quando vais para as freguesias orientais, portanto, Paranhos e por aí adiante, a AD desce, tem menos votos que o PSD, e o Chega sobe. Claro. E o Chega sobe. Portanto, é outro. E há, e na freguesia de Sotofeito há outra coisa muito interessante. A iniciativa liberal sofre imenso com o voto útil, que é uma coisa que a nível nacional não se nota, mas ali notou-se imenso. E, enfim, nas nossas relações temos pessoas que fizeram isso, pelo menos eu tenho. Foram votar o Ternado em vez de votar a iniciativa liberal. E o LIVRE também sobe. Portanto, é ambiente urbano, classe alta, média alta, que é muito o ambiente onde se move a elite político-jornalística e, portanto, às vezes nós estamos fechados.
A bolha. Lá está
a bolha, não é? A bolha não se move nas freguesias, por exemplo, de Sintra, onde, até tem algum desprezo por elas, onde o Chega ficou em segundo lugar. Ultrapassou o PSD, e são várias.
Claro. Logo, eu acho que esse caminho foi um erro quando começou, ou seja, devia ter-se procurado incorporar, bastaria estar um bocadinho mais atento ao país e andar por ele e sair realmente da Estrela e do Restelo para perceber que havia ali um potencial de crescimento para alguém que tivesse aquele tipo de discurso, que tivesse aquela genica, que tivesse aquela capacidade de afirmação. E note-se que foi referido durante esta campanha, aliás, foi referido ontem à noite, até por André Ventura, Bulicame, e o homem de Bulicame, e note-se que Cavaco Silva, que tem a fama de ser um homem de feitio difícil, austero e tudo isso, mas a verdade é que ele manteve o Partido Unido, e manter o Partido Unido não foi apenas com bons resultados eleitorais, foi aturando imensa gente e mantendo lá dentro imensa gente para a qual Cavaco não tinha nem terá a mínima proximidade, nem a mínima paciência.
Hoje exigida a Luís Montenegro.
Pronto. E isso, é claro, depois que os bons resultados ajudaram a manter essas pessoas dentro do partido, mas desde então, aquilo que a estratégia de ostracização de André Ventura fez foi minar primeiro a área do PSD, como é óbvio, e agora que já chegou à área do PS, e vemos isso muito bem, sobretudo do PCP, então começaram a soar alarmes que talvez a tal estratégia de fazer crescer o Chega para destruir ou subalternizar o PSD tinha corrido muito bem, mas pode ser que o feitiço, de alguma forma, também se pode virar contra o feiticeiro. E, portanto, agora estamos nesta fase. É claro que há a grande tentação de fazer de conta que há uma maioria de esquerda no Parlamento, mas, como já se terá percebido por esta longa história, quer dizer, não se podem continuar a fazer contas, fazendo de conta não só que André Ventura não existe, como que ele também não tem uma tática. E é isso que eu penso que será particularmente interessante perceber, como é que ele vai sair desta situação em que está e em que ele tem de tomar decisões. E tem de, porque abster-se pode não chegar. E, portanto, aí ele vai ter de tomar decisões. Por fim...
Até porque há um risco que ele pode correr. Que é acontecer-lhe cá o que aconteceu ao grupo parlamentar nos Açores, que é dividir-se. Portanto...
Mas aqui é difícil.
Atenção, aqui é difícil. É diferente.
Aqui é difícil porque ele é um muito líder. Difícil, ele é um líder muito, não,
é
muito
ele?
Forte, não é? Aliás, essa é a grande fraqueza do Chega, que não há mais ninguém. Mas ele é de facto um líder muito forte e eu acho que vai conseguir manter o Partido Unido.
Respeitadíssimo e amadíssimo.
E por fim, apenas e para não me alongar mais.
Tem pelo menos um deputado lá que foi do PSD já.
Pois, sim, mas enquanto estiver a crescer, por lá ficará. E portanto...
É uma questão de voto, não está à espera de ter nenhum lugar, acho eu. É uma questão de voto.
Agora, eu acho que o país ganhou ontem talvez tenha ganho ontem um bom líder da oposição, que é Pedro Nuno Santos.
Ah, exatamente.
Eu acho que, pela primeira vez...
Um discurso.
Uma capacidade, uma coisa de falar, uma leveza, uma soltura.
Curto, exatamente.
Tudo. A forma como respondeu aos jornalistas está em milhas da forma como, por exemplo, respondeu aqui no Observador a um programa, àquela rúbrica que aconteceu, que era a última chamada. Sim. Eu aconselho a que ainda ouçam e vejam as respostas de Pedro Nuno Santos. Parecia que estava, desculpem-me o termo, atolambado. Ontem não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Aliás, eu acho que assim, é curioso.
Descomprimiu.
Sim.
Podia ter o Estado não ganhar. Isto parece sim, um absurdo. Não.
Ele tinha consciência, vamos lá ver, ele ter ficado em primeiro lugar, ele tinha consciência que tinha um problema muito grande pela frente. Imagina que ele ficava com mais 3 deputados que o PSD e mais 0,5% dos votos. E agora ia ter que formar
por
governo.
Por alguma razão pôs o Daniel Oliveira a dizer na televisão: Deus queira que fique por aqui e que isto não vá para o Pedro Nuno Santos.
Pois.
Mas o Daniel Oliveira dos poucos, quer dizer,
não,
capaz
é um
isso,
do núcleo do
como, como vimos hoje, o Livre tem o discurso, continua com o discurso contrário e fica com pena que ele não tinha dito.
Agora estava a falar de Pedro Nuno Santos, aliás, a Helena que estava, peço desculpa, do Pedro Nuno Santos e do seu grupo duro, núcleo duro, do qual faz parte Daniel Oliveira, que não por acaso disse na televisão: Deus queira que fique por aqui, Deus queira que isto não vá para o Pedro Nuno Santos.
E, portanto, é curioso, porque eu ontem, durante a noite eleitoral, fui vendo alguns títulos da imprensa internacional. E eles, claro, referiam aqui o crescimento do Chega, que o Montenegro tinha ganho as eleições, e vi uma coisa muito curiosa. Referiam, mesmo, por exemplo, o El País, o forte retrocesso, perda, portanto, do Partido Socialista. A queda eleitoral do Partido Socialista. Mas havia um Francisco que falava debacle. Mas, para nós, que estávamos aqui, a perspectiva não era essa. Porque
é um jogo das expectativas.
Portanto, nós aqui o que tivemos foi uma espécie de vitória com sabor a derrota, uma derrota com sabor a semi-vitória, e depois tivemos um vencedor que de facto venceu, mas deixa ficar, baralhou de tal forma o jogo que de repente estamos aqui todos a olhar para o baralho e ver como é que vamos agora trunfar.
Como é que isto vai encaixar? O José Miguel Sardica, historiador e professor, está também connosco. Bom dia e bem-vindo.
Muito bom dia, muito gosto.
A chave pode estar
obrigado
mesmo, ou a chave está de facto no Chega, quando olhamos para condições de governabilidade?
Bom, numa leitura inicial às eleições de ontem, de facto o resultado é de uma AD lançada, ponto de interrogação, e já lá vou, um PS remediado com um ponto final e um Chega insuflado com um ponto de exclamação. Porque, de facto, o Chega é inequivocamente vencedor, é o vencedor. Tem 4 vezes mais mandatos, de 12 para 48. Só o PRD, nos idos de 1985, é que subiu diretamente de nenhum para 42, salvo erro. Contrariamente ao que se passava em 1985, não é um daqueles epifenómenos que seja esvaziável. Acho que a bolha, para lhe chamar assim, subestimou e continua a subestimar este fenómeno. O Chega é uma tendência internacional. Demorou tempo a chegar cá, mas há uma habituação e há uma alteração sistémica na política europeia pela qual os Chegas, os Voxes, as Legas em Itália e outras forças de direita radical, extrema, neofascista, o que quer que seja, vieram para ficar. Em relação ao Chega, de facto, eu se calhar iniciava por aí, o grande teste, ou a grande questão que está aqui sobre a mesa é quem é que vai controlar a narrativa nestes dias? Ou seja, se é o Chega que vai obrigar Montenegro a reagir e a dizer se conta com ele ou não, ou se é Montenegro que controla os acontecimentos e empurra a responsabilidade ao Chega, dizendo: o senhor já sabia que o meu não é não, para o governo não vem, portanto compete-lhe a si saber se viabiliza ou não. Porque esta questão de marcar a agenda é muito importante, porque de facto quem parte à frente, e em princípio será Montenegro, enfim, há aquela questão de saber como é que o artigo da Constituição, o artigo 187, que diz uma coisa muito vaga, que o governo será formado ou será convidado, dependendo dos resultados eleitorais, e ontem à noite faziam-se contas a saber quem é que teve mais votos ou quem é que tem mais mandatos, a esquerda, não o PS, e aqui de facto mostrou alguma serenidade, mas houve à esquerda, creio que pelo BE e pelo Livre, algumas contas de somar, pelo qual a esquerda democrática tinha 91 mandatos, a direita democrática tinha 87 e depois havia a outra. E esta questão da outra, dos outros, de que ninguém fala, que é o Chega tem 48 mandatos e, portanto, é absolutamente incontornável. O controlo da narrativa é importante, Montenegro tem que fazer ver ao Chega de que, apesar de tudo, ele teve 29%, o Chega teve 18%. Não estão a falar de igual para igual, mas está a falar com um partido que representa 1 milhão de votos. E nós falamos muito sobre o Chega, mas não é óbvio hoje, provavelmente vai demorar alguns dias, mas era importante perceber quem este 1 milhão de votos, quem são estas pessoas? Ou seja, nós podemos ter no voto Chega um puro voto anti-elite, anti-constituição, sistema, chame-se o que chamar. Podemos ter no voto Chega aqueles que votaram para que o PS saísse. E este voto anti-PS tem alguma margem para que um bom governo AD possa chamá-los? Há um voto ideológico Chega, esse fica, pode ser 500 mil, pode ser um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas da capacidade que o governo AD tenha de marcar a agenda e de deixar obra para um governo que provavelmente, conjugando todos os cenários, enfim, as agências de rating já falavam em novas eleições este ano, eu julgo que não. Eu julgo que possivelmente o governo pode cair lá para o outubro de 26, não cai este ano, porque creio que nem o PS nem o Chega arriscariam ficar com esse ónus, porque isso permitiria à AD, como em 1985, leia-se 87, ao PSD vitimizar-se. Mas só se pode vitimizar também, seja em 2024, seja em 2026, porque em 2025 é impossível, porque de facto, a partir de setembro de 25, a dissolução é impossível. E depois é impossível, tanto nos últimos 6 meses como nos 6 meses iniciais. Portanto, há ali um hiato entre setembro de 25 e setembro de 26 que é impossível. A única maneira de o PS, da AD, poder chegar a 26 e convencer o eleitorado do Chega que votou para se livrar do PS, de que tem ali uma alternativa válida, e para que o PS não vença, é de facto ter uma dinâmica de obra feita, tem 2 anos e meio para fazer isso, que foi exatamente aquilo que em 1987 fez o PSD subir, se não estou em erro, de 29, tinha tido em 85, para 50,2. Passar de 1 milhão e 600 mil votos para 2 milhões e 700 mil votos.
Mas a obra feita é incorporar algumas das bandeiras do Chega.
O Chega não é eliminável. Aliás, era curioso ver nos votos do Chega, quantos é que, eu vou ser mauzinho, mas é mesmo assim, quantos é que o doutor Augusto Santos Silva deu ao Chega?
Ah, já falei disso.
Quantos é que o PS ele próprio, com esta estratégia de insuflar o Chega, não olharam para a história internacional, não olharam para quando o centro-esquerda insufla a direita, essa direita pode secar a direita centrista, mas acaba por ter um efeito sobre o sistema todo. E, portanto, eu gostava de saber de 1 milhão de votos. E esse 1 milhão de votos é de pessoas iguais a nós. Iguais a nós, naquele sentido, não são deplorables, não são radicais, não são... Poderá haver algum neofascista lá, mas não há em Portugal 1 milhão de pessoas que sejam fascistas, radicais, não há. Portanto, temos que eliminar isso e temos que começar a olhar para o Chega. E a melhor maneira para a AD é, de facto, se não pode circunscrevê-lo nem pode eliminá-lo, é começar a incluí-lo. Não é levá-lo para o executivo, mas é ter um diálogo construtivo com o Chega, pelo qual se situa como um governo charneira. Ou seja, a AD tem aqui a oportunidade, e de facto as coisas mudaram. Nós temos, de facto, agora um pilar à esquerda, temos um pilar de centro-direita e temos um pilar à direita, radical, enfim, radical em algumas coisas, noutras não. O PSD, o AD, tem aqui a oportunidade de substituir o PS, que era a imagem que António Costa vinha cimentando, que era tudo passa por nós, nós somos a charneira entre a direita e as esquerdas. Talvez a alteração de ontem tenha sido suficientemente sistémica e importante para refazer o sistema político com o PSD no centro, ou seja, com o PSD como um novo fiel entre uma direita com a qual o PS não tem diálogo possível, portanto os únicos que podem falar com o Chega é a AD, e a AD o que tem é que dizer ao Chega, da vossa agenda é aplicável, ou é importante, ou é operativo, nós aproveitarmos isto, isto e isto. E isso vai permitir não só moderar o Chega, como eventualmente até, ou maquiavelicamente falando, comprometê-lo. E ao comprometê-lo, porque o Chega é uma experiência política virgem. Quando o Chega tiver responsabilidades que não passam necessariamente por ser o ministro A, B ou C, quando o Chega puder ser apresentado como parte da obra, o Chega tem um dilema, ou se radicaliza ou se modera. E na margem da moderação, na margem de um diálogo construtivo, a AD, numas futuras eleições, algures em 2026, a AD pode ir rebuscar ao Chega 10% ou qualquer coisa desse género. Haverá votos que ficam lá porque são ideológicos, esses são mesmo Chega, não são epifenómeno, mas só os próximos meses dirão. Eu gostava de decompor o eleitorado Chega, porque 1 milhão de votos é muita gente. 1 milhão de votos não é um epifenómeno como aquele pequeno ADN, que subiu de residuais 5 mil para 100 mil. Provavelmente muita gente enganou-se de facto.
Com certeza.
Não acho que isso alterasse radicalmente. Quer dizer, com um ADN só com 6 ou 7 mil votos, a AD, em vez de ter 79, teria talvez 82 mandatos. Mas quer dizer, a AD não teve uma vitória tão folgada que não a obriga agora a ter a maleabilidade necessária. E agora é que nós vamos ver se Montenegro, que me parece ser uma pessoa com capacidade de diálogo, com capacidade construtiva, mesmo não é não dele, não é um não é não duro, é um não é não, como quem diz, eu tenho um projeto político, eu tenho responsabilidades, ainda é muito cedo para o Chega ter 4 ministros ou 5 ministros, ou... e sobretudo a linguagem que o Chega usou ontem à noite e hoje, já não é um pedido, é uma exigência, talvez possa cimentar na AD a perspectiva de que com o Chega deve haver diálogo, e eu sublinho deve, o Chega deve ser um parceiro construtor de uma obra para que o Chega possa ser comprometido. O PS, e era para já a minha última nota, eu acho que o PS ontem foi bastante responsável, concordo inteiramente com esta ideia de que o PS tinha um discurso, quase diria ou nós ou o caos, a direita radical, toda ela, a direita vem aí, aventureirismo, vem aí. Ontem teve surpreendentemente, ou talvez não, uma posição responsável, que foi dizer, somos a oposição. Como quem diz também ao Bloco de Esquerda e à CDU, deixem de lado dessas contas de 91 para um lado, 87, o PS não ganhou, e portanto não ganhou, será a oposição, o que coloca um ónus sobre o Chega ainda maior. Sabe-se que o PS votará contra, a AD votará a favor e, portanto, e volto ao meu ponto inicial, controlar o discurso é fundamental. Ou seja, a AD tem de empurrar a responsabilidade e a governabilidade para o Chega, dizendo os senhores construíram 5 anos de retórica política anti-esquerda. Está nas vossas mãos saber se a AD pode fazer obra ou se os senhores deitam isto tudo abaixo e vamos para as eleições novas. Não acredito que isso aconteça já este ano. Nenhum deles arriscará isso, nem PS nem Chega. Portanto, eu acho que temos talvez aqui 2 anos e meio. 2 anos e meio em política, e sobretudo em política no país de hoje e na Europa de hoje, é muito tempo. E, portanto, a comparabilidade histórica, e acho que a memória é muito importante, como há pouco se dizia aqui, a comparabilidade histórica é saber se o PSD, se a AD, consegue emular o percurso ascendente e o percurso que convence a opinião pública, como foi efetivamente feito entre 1985 e 1987. Porque exatamente a AD teve ontem 29% e o PSD em 1985 teve a mesma coisa.
Mas era tudo tão diferente.
Mas o clima era outro, claro, o clima era
a
outro.
A natureza das coisas, das
não
circunstâncias.
Havia Chega, não havia Chega.
Não, e não é só isso.
E havia um desígnio da Europa.
Havia um desígnio. E havia
claro.
Mais esperança e o mundo não estava como estava. E os portugueses
claro.
Portavam, os políticos, a classe claro. Política portava-se melhor. Não se fragmentava tanto, não se
claro.
De, não era tão barata. Não era tão, tão insultiva.
Não era tão radicalizada.
Não radicalizada. Os comportamentos eram outros.
E depois há aqui também. E depois há aqui
o Chega
está
a crescer, o outro não estava. Não
e depois há aqui uma questão que também é importante: é não só quem controla a narrativa, Mas os mídia, em 1985, não havia nem redes sociais, nem Facebooks,
nem TikTok.
E, portanto, o eleitorado chega, é um eleitorado que não se informa na bolha. Isto também é uma outra coisa que se calhar tem de ser pensada, é quem é que forma na opinião para o Chega.
Não é só
porque em 1985, 87, havia uma RTP, havia jornais, não havia este imediatismo. Portanto, hoje em dia, ser político, ser governo, é muito mais complicado.
Era isso que eu estava a dizer,
não
é nada igual.
O controle da informação escapa, a conjuntura internacional é do mais incerto que há, e infelizmente não vimos isso. Mas é importante que a AD tenha uma política externa, que a AD tenha, e nós não vimos isso. Não vimos falar sobre a Europa, vamos ter eleições agora, vão ser um bom teste, agora em junho. Mas muito depende, e muito depende internacionalmente também, das eleições europeias e de outras eleições internacionais que têm repercussões internacionais sérias. Portanto, a história de Montenegro e da AD começam verdadeiramente hoje. E é uma incógnita. Isto pode correr muito mal, pode, e pode correr bem, bem o suficiente para a AD almejar não ter uma vitória curta como teve, 29,5, e conseguir de facto um elan. Não acho impossível, é difícil. A comparabilidade com 85 era apenas o cenário de base, ou seja, Montenegro conseguirá que o seu 1985 se torne um 87 ou não? Ou não?
Ou não, Maria João Vilhena, e vejo-a muito, de facto,
mais cética.
Mais cética, muito mais cética, muito mais
cética,
preocupada.
Mais cética, porque eu acho que houve um downgrading no país, que não foi só nestas últimas semanas ou meses. Está a haver um downgrading lento, desde as responsabilidades, a permanente confusão, a permanente usurpação dos deveres. Não há deveres, o que há é direitos. Vejo, podem-me falar do Parlamento inglês, que é muito vibrante e vivaço, não é bem nos insultos, na troca viva de galhardetes. Mas o que eu vejo aqui é no nosso Parlamento é uma enorme mediocridade, as pessoas menos preparadas, o poder avassalador e totalmente nefasto, como se fosse quase a concentração do mal, das redes sociais, dos TikToks, de tudo isto. Portanto, há um cerco, para não falar da fragilidade da Europa neste momento, que não se entende sobre essa coisa extraordinária que é a necessidade de defesa, para não falar das eleições que o José Manuel de Sardica já disse que já chamou a atenção, para não falar daquilo que exteriormente vai determinar as nossas vidas, mas só referindo-me aqui, o país está mais medíocre, mais pobre mentalmente, civilizacionalmente, culturalmente, há menos capacidade de serviço, por isso é que eu tenho um bocadinho de dúvidas naquilo que seria para mim o melhor que podia acontecer ao país, que era um governo em que as pessoas estivessem dispostas a pôr entre parentes a sua vida, a sua carreira, se fosse possível, por um tempo, entre parentes, e dizerem, eu estou aqui, vou dar o meu melhor. Isso poria
nomes fortes.
Em respeito,
nomes fortes.
Nomes fortes, mas isso poria em respeito
claro.
A esquerda e o Chega.
Claro, claro.
Poria em respeito.
Mas a ideia é essa.
Eu vou dar a minha qualidade e vou-me dar a mim próprio. Não estou a falar como a Teresa de Calcutá, mas agora também estou a falar como uma patriota, quer dizer, como uma pessoa que tem consciência que o seu país precisa neste momento do melhor e que a pessoa que foi indigitada ou vai ser primeiro-ministro precisa do aconchego e da colaboração desse melhor. E nesse sentido eu não acho comparável, eu percebo muito bem o raciocínio aqui deste meu estimabilíssimo colega, que não me atrevo a dizer colega, mas enfim, só aqui nestes minutos.
Aqui parceiro.
Não,
não
parceiro.
Parceiro.
Não, parceiro, mas por isso é que eu não acho, eu percebo muito bem que a comparação é irresistível e que há muita gente a fazê-la. Mas as circunstâncias.
É esperança, é esperança.
Ah,
é uma comparação por esperança.
Pois talvez.
É um wishful thinking.
Mas a direita, como sabe, é pessimista. Ontologicamente pessimista, que é o meu caso.
Helena, quem controlar a narrativa pode conseguir dar mais estabilidade de governação?
Bem, isso é assim, não é só uma questão de estabilidade, é uma questão de conseguir controlar mesmo o exercício do poder, seja qual for o poder que tem, até pode ser o poder da oposição. Eu acho que vai ser particularmente interessante perceber o que é que vai acontecer nas autárquicas em Lisboa em 2025. Porque, se repararmos, o Carlos Moedas, que é alguém que está à frente da Câmara de Lisboa, mas que não tem uma maioria absoluta, tem feito, será muito interessante perceber qual é que vai ser o resultado em Lisboa. Por outro lado, se repararmos, Carlos Moedas nunca deixou ficar para o Chega o discurso sobre um assunto que é caro ao Chega e que o tem feito crescer largamente, porque é o único que fala publicamente sobre o assunto, que é a questão da imigração. Imigração com I, diz.
Quando olhamos para o mapa do Chega, é preciso ver onde é que ele teve mais votos. E onde é que teve mais votos foi no Algarve. E no Algarve todas as pessoas falam que há percepção de... Não estou a dizer que haja problemas, há percepção de problemas com os imigrantes. E nós não nos podemos esquecer que a percepção é tão importante como a realidade em termos, políticos.
E aqui, por exemplo, é curioso que nós vemos até, e temos falado aqui até muito frequentemente, por exemplo, em Lisboa, da freguesia de Arroios, porque é uma freguesia onde existe uma presença de imigrantes, temos tido problemas sérios também nas freguesias ao lado sobre a habitação, os problemas que já houve com incêndios, e verificamos que a AD ganhou. Aliás, temos neste momento até um litígio forte entre o ainda governo e a presidente da junta de freguesia de Arroios, que é do CDS, por causa...
Independente,
mas era independente no CDS, não é?
Não, independente e eleita pelo lado do CDS. Foi indicada pelo CDS.
Olha, Zé Manel, é que já vai, quer dizer, os partidos, coitados, quanto menos relevância têm, mais tentam ainda criar correntes distintivas, mas enfim. E portanto...
Não fui eu que inventei
isso.
Não,
estou só eu aqui.
Não, a lembrar.
Foi um comentário para comigo mesma, pronto. E parecem os trotskistas, coitados. E então, se repararmos, a Madalena Natividade tem tido um enfrentamento com o governo por causa da emissão dos atestados de residência. Carlos Moedas está claramente a não querer deixar ficar para o Chega essa matéria. E isso eu acho que pode ser interessante perceber quais é que vão ser os resultados nas próximas autárquicas. Porque muito daquilo que aqui acontece com este crescimento do Chega, na minha opinião, só me responsabiliza a mim, não tem tanto a ver com as questões do não é não, porque em política tudo isso é aceitável, foi ter deixado para o Chega assuntos reais que preocupam as pessoas reais que vivem num país real que não é aquele que está em Alvalade, no Restelo, nos Olivais. Portanto, são esses problemas. A grande questão foi... Porque note-se o seguinte, quando naqueles anos gloriosos do século passado havia aquele, nós estamos aqui a referir os tempos de Cavaco Silva e houve outros com outros governos socialistas, a esquerda propunha, a extrema-esquerda propunha para esses assuntos soluções das quais os socialistas democráticos e a social-democracia discordavam, mas discordavam nas medidas que defendiam. Nunca deixaram ficar para os comunistas o exclusivo de falar sobre os operários, as condições de trabalho, os aumentos de ordenados. Aqui o que aconteceu não foi nada disso. Foi uma espécie de sovietização das matérias, tornando interditos determinados assuntos. Portanto, ou os partidos que nós achamos de governo ou que devem ser governo, adotam, percebem que têm de falar sobre esses assuntos, ou pelo contrário, deixam-se ir numa estratégia, ou numa tática, mais precisamente, que a eles só os destrói. Portanto, eu acho interessante que Carlos Moedas não tenha caído nessa armadilha em Lisboa, e isso talvez se explique por alguns resultados conseguidos pela AD em Lisboa, em freguesias que, com o tipo de circunstâncias que têm, neste momento estariam com o Chega com um resultado 3 vezes superior, na minha opinião, se não fosse isso.
A Maria João Vilas vai-se embora, vamos despedir.
Despeço-me, infelizmente tenho mesmo que
muito
sair.
Obrigada.
Muito obrigada, sou eu.
Obrigada. E José Manuel, um teu último olhar sobre os próximos tempos.
Eu concordo muito com isto que tem sido dito sobre aquilo que deve ser feito por Luís Montenegro, ou que ele deve tentar fazer. Não sei até que ponto tem essas condições. Ele tem-nos surpreendido em vários momentos. Agora, os próximos, eu continuo a achar que nós vamos ter que pensar muito sobre quem é que votou de facto no Chega, que pessoas são estas. Nós, acabei de ver aqui um número que não tinha percebido dele, nós tivemos a maior participação de sempre em eleições legislativas, em qualquer tipo de eleição, nunca tanta gente tinha votado em Portugal, nunca tanta gente tinha votado em Portugal. Em Portugal só houve mais de 6 milhões de votos 3 vezes, 2 vezes nas vitórias da AD de Sá Carneiro, e esta é a terceira, mas com a votação ainda superior, portanto, com a participação ainda superior. Como na imigração, devido ao recenseamento, a participação também tem aumentado, este número ainda vai, a diferença ainda se vai tornar mais expressiva. Só para ter exatamente, votaram 6.140.000 pessoas. As tais votações acima de 6 milhões tinham sido com 6 milhões e 3 mil, 6 milhões e 25 mil. Portanto, isto ainda vai aumentar mais. Portanto, há aqui algo que nós não podemos ignorar, porque boa parte dessa diminuição da abstenção deve-se ao Chega. E o Chega, de facto, não está, está fora desses círculos mais urbanos e mais elitistas. Os piores concelhos, onde o Chega tem piores resultados, são concelhos como o Porto, 10%, metade da votação nacional praticamente, ou Lisboa. Em Lisboa ele tem 11%.
Sim.
Lisboa tem 11%. Mas, se passarmos de Lisboa para Sintra, salta para 22%. A maior freguesia do país, que é a última que também entregou os seus resultados, que é Algueirão e Martins, o Chega é o segundo partido. Sim. A seguir ao Partido Socialista, que ganha, mas à frente, claramente, da AD. Há muitas freguesias, ganhas pelo Chega, na Zambuja.
Sim.
Há freguesias ganhas pelo Chega
Pegões
aqui na margem sul, em
32%.
Montijo, Conselho de Montijo. Portanto, há aqui uma realidade muito que tem que se perceber bem, porque isto são pessoas, quer dizer, e depois há outra coisa. Eu, enfim, fica bem dizer mal das redes sociais, mas as redes sociais são uma forma de comunicação com que temos que saber viver. Não se pode dizer mal da gravidade, porque ela existe, não é? Era bom termos a gravidade da Lua, dávamos saltos maiores, não é?
O que seria?
Como davam os astronautas, mas vivemos na Terra, e portanto a gravidade tem um determinado faz-nos pesar um certo número de quilos. Portanto, se temos que viver com elas, o problema do não foi a desinformação. A desinformação das redes sociais do Chega poderá ter havido, não, foi eficácia, que é uma coisa diferente, foi eficácia. E mais do que isso, nós vivemos de facto muitas vezes dentro da bolha. Eu apercebi-me em pessoas que não são sequer eleitorado alvo do Chega, mas são novos, estão abaixo dos 35 anos, que não vivem a consumir informação todos os dias, que vivem nos seus mundos, têm as suas vidas profissionais, que preocuparam-se com esta eleição, queriam votar bem. Como é que eles viram, que entrevistas com líderes de partidos viram eles? Não viram os debates. Viram o Girinhas e viram o Ricardo Araújo Pereira.
Claro.
Foram as entrevistas que eles viram com os líderes partidários. Portanto, admito que haja uma outra parte da população que as únicas entrevistas que viu foram as conversas com o Daniel Oliveira, ou com a Cristina Ferreira, ou com o João Baião. Mas é uma parte diferente da população, é a mais velha. Aqui, esta é a população dos Girinhas e do RAP, é a mais nova. Portanto, isto não é hardcore politics. Portanto, não são as pessoas que vivem dentro desta bolha que estamos a falar de política todos os dias. Portanto, são pessoas que vivem, pronto, têm as suas vidas profissionais. E não têm que ser apenas as pessoas dos subúrbios, as pessoas das rurais, as pessoas menos informadas. São pessoas que têm outras preocupações. Portanto, e que eram abstencionistas, muitas delas, não todas, mas algumas eram abstencionistas, não acreditavam nisto, umas vieram protestar porque estão zangadas com isto tudo, portanto votaram zangadas, outras, pura e simplesmente, queriam mudar. Pronto, de facto, 8 anos do mesmo partido, um partido que fez a maioria absoluta o que este partido fez, recomendava uma mudança. E repara, provavelmente o PS ainda conseguiu, eu não sei o que é que deu, depois, mais uma vez, vamos ter que esperar pela divisão etária, mais uma vez, conseguiu uma parte da votação que, apesar de tudo, teve, e que podia ter sido pior, com votos de idosos. Porque os últimos discursos de Pedro Nuno Santos eram sempre a dizer atenção, a falar para as pessoas, para o eleitorado, olha, da minha idade e mais velhos que eu. O que eu até achava, eu achava aquilo quase aflitivo às vezes, mas era um discurso de desespero, porque a vida de Pedro Nuno Santos seria muito diferente do que é hoje, se em vez dos 28% que teve, tivesse 25%. Seria completamente diferente. Ele hoje, ninguém o contesta como líder do Partido Socialista. Se ele tivesse 25%, não sei o que é que aconteceria. Não sei o que aconteceria, sinceramente. Os partidos são muito cruéis com os seus líderes que não têm êxitos eleitorais. Isso que este diga, eu nem tenho a certeza que este tenha sido o resultado que António Costa gostou mais. Uhum. E, até pela forma como ele se portou ontem. Uhum. Portanto, pela forma como entrou e saiu, entrou a lançar a confusão, a falar até da sua freguesia, que depois foi a última de Lisboa a ser conhecido o resultado, ele venceu o Partido Socialista por 100 votos. Sim. Portanto, é à volta de 100 votos, agora já não me recordo o número exato, que é Benfica.
Sim.
Só para dar uma coisa, uma pequena parênteses. Para as eleições autárquicas, e um bocadinho talvez ao contrário da minha expectativa, o AD parte com vantagem em Lisboa. Está com um resultado bastante vantajoso em Lisboa.
Sim, é mesmo isso que eu quero dizer. Ou seja, eu
portanto,
acho
ao contrário do que acontecia,
que a atitude de Carlos Moedas pode ser algo a olhar.
E isto, José Miguel Sardica, é também curioso que, olhando para os partidos e para as novas lideranças, praticamente todos podem dizer que ganharam à sua maneira, eventualmente tirando Paulo Raimundo, todos. Sim, ou consolidaram, mantiveram.
Mas a CDU ganha sempre mesmo quando perde. E de facto ontem perde dois mandatos, tinha 6,
sim,
penso eu,
sim, sim.
Reduziu para 4. O LIVRE vale tanto quanto a CDU, o que à esquerda tem algum significado. Eu queria só dar duas notas em relação ao voto jovem. E eu sinto isso entre os meus alunos. Se o voto jovem ajudou a insuflar o Chega, é sinal de que talvez a juventude em Portugal esteja a virar à direita. Uhum. O que não acontecia há muitos
anos. A tal mudança sociológica.
E isto precisamos de mais estudos. Porque se a maioria está à direita hoje, e está, creio que por toda somada são 54%, 55%.
Sim,
nós temos de compreender se esta mudança é apenas uma mudança conjuntural, ou seja, nestas eleições aconteceu que a maioria está à direita, ou se efetivamente isto é um fenómeno sociológico, ou seja, se o país está realmente a mudar. Lisboa é um microcosmos disso, é indicativo disso. E, portanto, podemos de facto estar aqui no princípio de um ciclo mais ou menos longo, em que deixaremos de ter a maioria do país à esquerda e passaremos a tê-la no centro e numa direita mais radical. A imigração parece-me ser um tema fundamental, mas a imigração tem que se falar, ou seja, a direita moderada tem de chamar a si essa agenda de uma maneira moderada, mas a imigração é uma questão de entorno internacional. Ou seja, as políticas imigratórias que o país possa ter, com CEF ou sem CEF, dependerão sempre de uma política mais vasta. Agora, as políticas para a justiça, para a saúde, para a escola pública, para essas são nacionais e as maiores urgências estão aí. E estão em compreender que o eleitorado jovem quer outra coisa. Não é necessariamente antissistema, mas de facto está a chegar à idade adulta uma geração cuja memória é século XXI só. Quer dizer, nós ontem tivemos jovens a votar com 18 anos que nasceram em 2006. E eu falo com jovens com essa idade As barreiras ideológicas antigas, os partidos antigos, os referenciais antigos, Mário Soares,
não fazem
Cavaco Silva,
sentido.
Não fazem sentido. E, portanto, para eles ler um jornal não faz sentido. Para eles sentarem-se em frente a um ecrã, a verem uma entrevista de 20 minutos, de meia hora ou mais, não faz sentido. Portanto, as redes sociais, essas vieram para ficar, não são de facto epifenómeno nenhum. E isto é um desafio para que os políticos, independentemente de serem mais novos ou mais velhos, percebam que a linguagem que têm que usar é diferente, é uma linguagem mais pobre. Infelizmente é. Mas eu não sei se os jovens a olham como mais pobre ou não, ou se a olham como o único termo que têm. Porque eles não têm idade suficiente para comparar o que era a linguagem mais sofisticada ou mais densa ou mais séria que tínhamos, se calhar, há 20 anos, com aquilo que é o soundbite de hoje, aquilo que é o imediatismo de hoje, aquilo que é o post. Eles são informados pela sua rede de amigos e de influencers, mas eles são influenciados por posts, por banners, por fica-lhes apenas a linguagem muito sumária. E sem concessões a essa hiperinformação mais mediatizada, a linguagem política também precisa de se adaptar a um público jovem que vota e que nós estamos a ver que vota à direita. Porque o eleitorado chega é um eleitorado jovem.
Sim, sim, sim. Nós já tivemos aqui até já uma vez o Henrique Raposo a defender precisamente isso. Os avós eram do PCP e os netos são do Chega.
Exatamente.
Há um dado dos líderes políticos que têm representação parlamentar. O mais velho é Rui Rocha, que vai fazer 54 anos daqui a dois dias. Muitos deles têm menos de 50 anos.
Exatamente.
Pode ser, portanto, que haja essa reconciliação. Vamos também ver. Com essa faixa etária.
O mais velho ou o mais novo?
O mais velho é Rui Rocha, que vai fazer 54 anos no dia 13, creio eu. Os outros são mais novos. José Miguel Sardica, muito obrigada por
muito
ter vindo este
Contra
Corrente. Amanhã há mais um tema com a Helena Matos e José Manuel Fernandes. Ou então, se calhar, o mesmo. Vamos ver. Até amanhã.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.